Gente linda, gente boa, já estou aqui tão bem acompanhada com o Miguel de Gaia, que me veio fazer aqui uma visita para me contar tudo, não é assim, Miguel? Muito bem-vindo.
Olá, muito boa tarde, antes de mais, a todos os ouvintes e à querida Vi.
Ai, tão fofinho, ele é dos meus, ele também é de querida. Já estás contratado, já sabes. Estás contratado, meu querido.
E já meti uma cunha, vou à chegada ao diretor de produções.
Oh, não é? Exatamente, Zé
Gomes. Festa da rádio, a malta, não se esqueça, além de pedir Miguel de Gaia durante as manhãs ou as
tardes,
na rádio no ar, para o ano também pedir a para presença. Estar... do Miguel de Gaia,
um abaixo assinado
em cima do palco, não é cá em baixo,
exatamente,
a bater palmas,
a dançar e a cantar, é o que é, lá está, é uma borga ou não é? Com este homem é tudo uma borga. Vamos ainda a recuar um bocadinho, mas já vamos falar das tuas novidades, mas vamos recuar, não é recuar muito, porque pensar em ti é pensar no é uma borga.
É uma borga.
Tu és assim na tua vida?
Tento ser, sempre fui, claro que a vida, às vezes as amarguras da vida nos levam a tomar decisões um pouco, também as mudanças de termos, claro. E de vida, sinto que me fechei um pouco mais consoante as gravidades que se foram passadas, claro, ao longo dos tempos, claro, na minha vida, mas lembro-me de rapazinho, foi sempre um rapaz, até lembro-me de, às vezes, as pessoas, pá, tu estás sempre a rir-te, como é que é possível, estás sempre com um sorriso bem na cara, sempre bem disposto. Claro que as situações também o crescer como homem e como pai de família, não é? A gente também toma umas atitudes um pouco diferentes e tem reações diferentes, mas tento, através, novamente, estou a tentar recuperar o verdadeiro Miguel de Gaia que eu era antigamente, que isso é o que faz falta aqui
com
para a malta.
Com essa alegria, mas olha, estás aí por bom caminho, porque desde que chegaste, não paraste de sorrir, eu sei que eu tenho cara de palhaço, mas calma, não, a gente não parou, ele é dos meus, ainda por cima é de piadas secas, também tem outras piadas, mas é de piadas secas como eu, por isso, olha, já ganhou aqui um bocadinho já.
Já tem mais uma fã.
Já.
E ao fim
já,
da entrevista, vou ter mais um seguidor nas minhas páginas.
Completamente, ó, querido.
Já achaste tu,
a nossa Ruth já diz, olá, Ruth passando, um beijinho para ela. Ela que da outra vez te entrevistou, quando estavam a falar ainda.
Foi a pioneira aqui na Rádio do Bar a dar a primeira entrevista.
É, a nossa Ruth é assim. Nossa Ruth é um pioneiro.
E hoje já estou aqui mais à vontade.
À vontade.
Porque realmente foi um crescimento muito rápido, eu não estava habituado a ter... Assim, ligado à música, já estou ligado há 20 anos.
Exato, menos. Começaste em 2013.
Eu sempre gostei de música, desde pequeno, desde que nasci, sempre gostei de música. Uhum. Mas o contacto com a realidade, de subir a um palco, e eu lembro-me disto, isto é a realidade. Eu pertencia a um Rens Folclórico, que era o grupo de São Salvador de. Uhum. Rens Folclórico do grupo São Salvador de Brisbane, que é assim. Que é da minha terra.
Exato.
E eu tocava cavaquinho e estava atrás, além de estar atrás da outra malta da Tocuata, estava atrás dos lançadores. E assim, a malta vai para ver o Festival de Folclore, estava, muitas vezes nem estão a apreciar quem está, quem não está, estão a ver, só as danças. Exato. Assim. E eu estava com uma vergonha enorme. Se eu alguma vez me via, por exemplo, hoje que estou aqui a fazer, a falar é tão abertamente.
Exato.
E tão espontâneo numa rádio, não me via.
Tu eras muito tímido.
Tímido, foi sempre tímido. Eu subia ao palco para tocar, sim, subia, mas eu...
Mas sempre na tua conchinha.
Era, mas eu ficava tão vergonhado, de tal maneira, cara vermelha e olhos para baixo, tocava e era assim que eu fazia.
Quem diria?
Depois, mais tarde, quando comecei nas concertinas, comecei sempre a subir ao palco, já enfrentava mais o público para tocar, mas para cantar, quando eu comecei a cantar, por exemplo, cantava, ficava sempre tímido e envergonhado.
Sim.
Sempre com aquela timidez, a vergonha de quem está a ver não estava, mas falar não conseguia falar.
Jura? É, e tu, verdade, que és um ótimo comunicador, tão engraçado, tão descontraído, e ali no palco...
Ficava assim. E eu tenho um vídeo na internet, que foi em Santa Maria da Feira, e penso que foi em 2009 ou 2010. Foi das primeiras quadras que eu comecei a cantar o desafio. Encontro concertinas, quem quiser ver no YouTube, está lá. E vão reparar que eu estou a cantar, mas a minha cara, o meu rosto, vermelho de timidez, assim... vergonha. E hoje não me considero um tímido. Eu sou um tímido por natureza, sempre fui, muito envergonhado. Tento-me soltar, claro.
Claro.
Agora, este projeto é um projeto que eu quero trabalhar a nível profissional cada vez mais e mais sério. Claro que nos leva a tomar atitudes e raciocínios diferentes, então eu tenho que ser mais espontâneo e mais aberto.
Ir contra a corrente, não é?
Mas, digamos que eu até ao lançamento praticamente do álbum, eu era no palco, eu não falava.
Oh.
Eu fui mesmo, fez agora um ano em janeiro, sim, que eu comecei a ter os meus primeiros contactos com este projeto, estás a ver? Com o público, e comecei a perder a timidez de falar, e até aliás que quando fez primeiro a televisão eu até fiquei encantado comigo mesmo. Eu quase me conquistava, de me soltar e a ficar impressionado.
Que bom!
Oh, Miguel, já faz já muito tempo. Realmente tu tens uma espontaneidade a falar. Não, por acaso não, até nem falava era nada. E realmente tenho corrido bem. E embora que estas últimas vezes que eu fui à televisão, eu confesso que fiquei ainda me dá de vez em quando, dá-me isto. Eu fico muito, tão tenso, tão envergonhado de timidez.
É responsabilidade, não é?
Até a voz muda, até fica assim mais retraída. É verdade. Hoje,
olha,
para casa,
é
está a correr bem, estás a ver, a minha aplicação está boa.
Estás à vontade.
E eu sou um crítico de mim mesmo.
Eu quando
sou bom, quando sei que a coisa corre bem, eu dou-me os parabéns e realmente consegui. Quando não consigo, eu sou o próprio a dizer, falhei e...
Mas martirizas-te muito, por exemplo, porque nós normalmente, quando, eu acho que a autocrítica é boa e toda a gente deve fazer, mas há pessoas que são, se eu falhasse, se calhar tu eras mais brando comigo e dizes assim, calma, pronto, para a próxima fase. E contigo, se tu achas que falhaste, és muito duro. É nessa onda?
Sim, dou-me muito na cabeça a mim.
Aí também calma, então.
Dou porque, no sentido que, assim, quando saio de casa, quero mostrar um bom trabalho e ter claro, a gente. Há falhanços.
Claro, toda a gente falha.
E ainda estive a ver agora há pouco tempo, não sei, talvez que até foi ontem. Eu nem vi a entrevista toda que fiz ontem, mas notei que a minha voz, por exemplo, estava diferente aqui. Na hora parece que está bem e eu depois vou ouvir isso tudo.
Vais ver ao pormenor
se a voz, na minha fala, se falei depressa demais, se estava, tinha as pausas suficientes para se perceber bem o que eu dizia ou não. E às vezes eu considero-me que em cima do palco, eu até falo, e é tal a admiração que eu tenho, como é que eu às vezes chego à televisão com tanta espontaneidade e até falo mais corretamente, e quando estou mais no, digamos, no meu lar, no meu bem-estar sozinho, já sou mais labrego, não me importo tão bem com as correções.
Lá está, estamos à vontade.
Já estou, mas se me conheceres pessoalmente, se calhar já dizes, este rapaz não é o mesmo, como é que ele ali tem uma pronúncia, um falar diferente, e aqui já está um falar mais à vontade e até sem ser tão carregado, já.
Exato.
Quer dizer, já não se nota tanto a intonância das palavras, né? É mais elevado assim, estás a ver?
Eu acho que há coisas que em nós, eu digo-te, eu tenho a voz do mimo, eu se tiver no meio dos nossos ouvintes e dos nossos ouvintes, que são assim as pessoas mais fofas que eu conheço, eu começo logo a esganiçar que é a minha voz de mimo. Não consigo estar assim, então, porque eu não tenho voz de rádio de mito, mas fico tão esganiçadinha porque é o mimo todo a virar de cima. Mas, por exemplo, se estiver aqui a falar contigo, estou a falar normal, e se estiver a fazer um programa, se calhar estou com uma voz mais grave. A minha voz não é constante, ao contrário, por exemplo, da Ruth. A Ruth esganiça um bocadinho também quando está alegre, mas é um outro patamar. Eu acho que as emoções, querido.
Já chegaste ao ponto que eu estava
a referir. É as emoções, não é?
A nossa voz, então, neste caso, não é constante. E, por exemplo, eu ainda agora fui pedir para estrogar umas moedas no paquinho, e às vezes na minha cabeça, como é que é possível... que eu tenho, quando chego ao palco, é boa noite, meus amigos, ora muito, a voz é mais colocada.
Exatamente.
Ora boa noite, meus amigos. E aqui na rádio já está mais contida, e às vezes vou, olá, olha, muito boa tarde, quer dizer, a voz parece que ainda fica mais, parece que nos aperta a garganta e nos deixa
verdade.
Falar, sinto isso, e às vezes, como é que é possível? Porque é tão um rapaz que sobe acima de um palco em frente a multidões.
Exatamente.
E chega nesta ocasião, para trocar umas moedas, devia demonstrar a tão
ativo,
que até as pessoas dizem, este rapaz até tem uma voz bem colocada.
E
dá-me o contrário, parece que fico mais retido, mais tímido, mais envergonhado.
Porque tu realmente és tímido, lá está. Mas todos os artistas, no palco são grandes, é como estás a dizer, mas são tímidos, gostam muito de estar no seu cantinho, gostam muito de estar na sua onda.
Eu por acaso gosto de estar no meu canto, e até nem sou muito de saídas, gosto de estar, por acaso passo mais tempo em casa. Gosto
também
de
é o que
canto.
Trabalhas, não é? Está sempre em concertos, tu depois o que queres é paz e sossego, nem é festa, é paz
Sim,
e sossego.
Sim, também gosto de sair, mas também não sou aquele...
Não te esticas?
Não me puxo assim muito para esse...
Para andar.
Para esse panorama.
Sim.
Até sou muito caseirinho.
Lindo menino, é assim mesmo. Agora, Miguel, conta-me das novidades. A gente depois volta ao passado, que a gente vai... É tipo regresso ao passado, regresso ao futuro.
Isso de passado, a gente vai encontrar cada peripécia. Agora, claro, das novidades, só para o ano é que vou ter, se calhar, algumas peripécias para contar, porque isto é muito recente ainda.
Pois é.
Agora, eu que posso garantir que este novo trabalho, sou carpinteiro, tem a ver com uma passagem na minha juventude por uma carpintaria.
A sério? Foi um trabalho esporádico que tiveste?
Foi esporádico, mesmo por esporádico. E até para entrar lá, até na altura menti, que eu nunca gostei muito.
Ai, adoro!
Eu tinha lá perto da minha casa um vizinho que trabalhava numa carpintaria, uma pequena, aquilo era mesmo, digamos, um patrão particular. Fazia alguns serviços e eu pedi, e a mentira é esta, olha, eu, porque é mentira, porque eu nunca gostei de escola, olha, eu queria ajudar meus pais para comprar as ruas do Ebro, eu queria era o dinheiro, estás a ver?
Claro.
Um gajo arranjou aí um bocado de um tema para
pôr a coisa mais decente, não é?
E para conseguir realmente a pena, havia aquela, olha, rapaz, queres estudar?
Estudioso, pá.
E realmente consegui, andei uma semana ou duas, mas depois também...
Não era o que tu gostavas?
Não, também era pouco, sim, era só como ajudante, não estava a fazer grande coisa.
Mas aprendeste alguma coisa?
Não, Aprendi, olha, o primeiro trabalho que eu tive, ele levou-me até o carpinteiro, levou-me até uma casa, olha, agora espera a Jackie que já vem. Depois demorou para aí 2 horas, não sei o que é que vai fazer. E depois, aquele estava a desmontar os móveis numa cozinha, lembro-me, e tinha uma, por cima dos móveis tinha tipo um quadro elétrico. E era preciso, não, tinha um quadro elétrico, o quadro era na entrada da casa, tinha umas fichas que estavam soltas.
Ok.
E eu, em vez de desligar o quadro elétrico, disse, olha, será que isto está ligado? E encostou um fio ao outro aqui do... Dei uma faísca.
Jesus, que
e depois não sabia para mim, punha assim o dedo no olho, estás a ver, oh, era só punha mais as mãos.
E
as coisas, quer dizer, da carpintaria
é o que vai ficando, não é? As peripécias.
As peripécias, é como fico, e ainda contei essas piadas às vezes lá em casa e...
E lá está, não, mas ficou-te uma coisa tão boa para tu fazeres agora uma música.
É, ficou, e foi buscar um tema, até a música era para nascer de um percebeiro. O meu irmão é percebeiro,
okay.
Na altura era para fazer percebaria, mas depois lá não me surgiu nada sobre a percebaria, que nem que eu tinha o grande conhecimento, e foi mais fácil arranjar tema sobre o carpinteiro.
O carpinteiro, que a madeira é boa.
Okay, madeira, aí lá no videoclipe, quem quiser, estava uma grande carpintaria,
uhum.
E até posso fazer a promoção, que é a Jamrofil.
Muito bem.
Porque, e obrigado ao Nuno por ter...
Beijinho.
Um abraço da minha parte, beijinhos, não. Obrigado por me conceder e disponibilizar. Ele disponibilizou uma carpintaria para a gravação e até para os trabalhos deles, para me poderem fazer a gravação. E pronto, tenho o meu agradecimento. E realmente, quem for ver o videoclip vai ver que tem lá a boa madeira.
Estou a ver que sim.
Ao alto, ao alto. Tem aquela deitada, aquelas tábuas grandes, mas tem algumas tábuas mais pequeninas.
Vi que sim, porque até aqui já disseram avaliaram a madeira e disseram que aquilo era bom.
Se eu viesse, vai ficar gravado, que agora vou dizer, mas não tenho aqui a gravação do diretor. Que para o ano, se eu viesse cá à festa, tinha de trazer a madeira que lá estava.
A madeira boa.
A madeira boa.
A madeira boa, porque não queremos essa madeira contra placados, nada disso.
Madeira boa.
Não, só madeira de
e
primeira.
E bem tratada.
Bem tratada,
não,
assim.
Não vou ter aquelas farpas, vou passar a mão.
Não, não, não.
Nos dedos ou na mão.
Não, não pode, aí. Não pode, porque mãos macias das pessoas.
Eu só trabalho com madeira boa. Portanto,
estou vendo, estou vendo.
Qualidade
acima de tudo, não é?
E tiveste o apreço aqui do diretor.
Exatamente.
É logo uma pessoa... Mais posicionamento,
farpas.
Não é? Mais claro, posicionamento exatamente. Sobre o assunto. Que...
Nem íamos por aí.
Senão eu nem falava, não é?
Não.
Logo, pá, arranja outro carpintaria que é aquela no prazo.
Exatamente. Mas, e atenção ao verniz, por favor, por quem é. A gente agora também vai a todos os pormenores. Madeira da boa, isso então já está. Já está. E neste trabalho, estás a fazer promoção?
Estou a fazer promoção.
E o feedback tem sido muito bom.
Tem sido bom, tem. É assim, a gente, sabes como eu também não me fixo muito pelo feedback, assim, as pessoas que me falam, claro, que tem muita gente que não me conhece e outras estão a começar a conhecer e aqueles mais antigos e principalmente os mais chegados vão-me dizendo que realmente está um bom trabalho e eu acredito que sim, que a gente trabalha a acreditar que estamos
exato.
A fazer um bom trabalho, se for para acreditar que não está
sim, e fazendo
nada
e sabes
jeito,
que estás a fazer sempre o teu melhor.
É o meu melhor e aí com o videoclip acho que está bem, quando tu vês o videoclip...
E para ver que a madeira é em condições?
Às ver que...
Que não há cariches da madeira.
Está aí um bom trabalho. E tem madeira para todos os gostos.
Acredito que
tanto
sim.
Tanto mais para o feminino, mais para o masculino.
Também mal era se não houvesse madeira que eu gostasse, não é?
Tem
por favor, o que é que eu movi lá em casa?
Madeira de laranjeira, mas também a madeira de pinho.
Exatamente. Tem que ser. Tem que haver de tudo. Tem que haver de tudo. Ora, nem mais.
E portanto é isso, assim, o feedback, claro, a gente está sempre à espera que faça uma explosão, não é? Que, por exemplo, eu estava à espera que chegasse ao YouTube e tivesse logo de repente umas 100 mil.
Estamos em
mil.
Portugal, meu querido, estamos em Portugal.
Mas vai devagarinho, e, mas o que me. Claro, o que me, lá está, eu ainda hoje disse isso, eu ao lançar estes temas, ou andar nas televisões, ou mesmo nas rádios, não procuro fama. Eu procuro sim é reconhecimento do meu trabalho, realmente, porque assim a gente também somos de casa e ninguém nos conhece.
Exatamente.
Mas não estou à procura de fama. Fama é. O que é fama?
Que a fama é efêmera. Mas
eu posso ter muita fama e não ter trabalho, por exemplo, e não é isso que eu procuro.
É trabalho, qualidade, consistência.
Agora realmente procuro, é realmente reconhecimento do público que nos está a ouvir e que
sim.
Depois me vai vendo, e é esse reconhecimento, não é fama em si de, olha, aquele é um artista, não.
Exato.
Isso é esquecido, olha, é artista, já está bem de vida, não. Eu procuro é reconhecimento realmente do público, porque eu costumo dizer, isto nos cantares ao desafio acontece muito. Quando a gente ia para um palco cantar ao desafio, dizia, a gente vai, mas quem é o público? O juiz é o público, é que decide
exato.
Se a gente foi bom, se foi mau.
Exato.
Nós cantamos o que sabemos e fazemos o que podemos. Mas depois o juiz realmente a festa, porque depois o povo é que está na festa à frente de um palco e as comissões, este artista é bom.
Ah, reagiram bem.
Reagiram
exato.
Bem, traz muita gente, não traz pouco, e isso são tudo pedras que podem firmar
ou não,
carreira,
exatamente.
Ou não o seguimento do projeto que a gente quer seguir. Acredito que sim, que tenho quartas para andar. Pelo menos todas as pessoas e digamos, pessoas ligadas ao mundo da música, nas produtoras que eu passei, a malta que das produções, também gravadores e estúdios de gravação,
sim.
que são mal, que estão ligados ao, mais à, e têm um conhecimento muito maior, não é? Porque okay. ouvir a opinião do público é sempre é bom e tudo, mas ouvindo a opinião de realmente quem trabalha com isto e está
é sempre
na,
bom.
É sempre, e as mensagens foram sempre boas e. E muito intuitivas de dar continuidade ao projeto, que realmente tem um projeto para dar mangas a nível nacional e espero eu que sim, que eu trabalho para isso e realmente é o meu sonho de poder realmente.
É um sonho que já estás a realizar.
Já estou a realizar, mas eu quero.
Ainda mais com a ambição.
Mas sabes que isto é muito recente, além de este projeto ter a ser, eu teria pensado e começado em 2013, comecei com a primeira banda em 2013, mas também foi o ano que eu comecei a escrever, foi 2013, uhum. mas só comecei a gravar a partir de 2009 e só lancei. O projeto depois que eu estive em França emigrado e voltei em 2022, sim. só gravei e avancei o projeto Miguel de Gaia à Sol, com este projeto Miguel de Gaia em 2023, portanto é o segundo ano, é muito recente ainda, sei que às vezes pode demorar 3, 4, 5 anos até ter
demorar o que for
um reconhecimento maior, mas espero eu conseguir esse reconhecimento e
vai ser rápido e já está
e conseguir realmente chegar a todo
tu
lado.
Tu estás nas rádios, tu estás nas televisões, já, isso já é digno de dizer, não, ele já está no circuito, porque tu entrando nesse meio a coisa já roda.
Eu fiz agora um espetáculo com banda, era o meu sonho, foi ter sempre banda. Eu até tenho uma música que é Sozinho Nunca Mais, que é okay. Eu sozinho não toco, eu sozinho não canto. Só canto com a banda porque é este o meu encanto. E foi sempre desde de início que eu, quando subia para um palco, eu quando andava a cantar José Fia, até mais ou menos 2010, acompanhava cantadores José Fia. E foi por onde eu comecei em 2006, mais
com
ou menos.
Com o cavaquinho?
Não, com concertina.
Concertina, já mas, concertina. Ou seja,
o
tu...
O cavaquinho foi no rancho, foi
no rancho começas com o cavaquinho, não é?
Com
o exatamente, e depois então passas para
depois,
a concertina.
Eu tinha 12 anos nessa altura, e quando tinha 14, portanto, isso ia ser 2002, então 2004, uhum. mais ou menos, foi, ou 2005, eu não me lembro agora, recordo exato. Muito. Além de ter na biografia, mas são dados mais ou menos...
Ah, oh, claro, datas é normal, com um ano acima, um ano abaixo. Mas é normal.
Em 2006, mais ou menos, ou 2005, eu comecei a ter os primeiros toques na concertina e depois conheci a cantadeira ao Desafio em Espinho, no Festival Mundial de Folclore em Espinho, em 2006, a Irene de Gaia. E depois, entretanto, conversa bem,
ela apadrinhou-te, ou amadrinhou.
Para resumir, ela foi lá há dois dias, eu fiquei encantado com os cantares ao Desafio e o modo do arte do baixinho de tocar a concertina, fiquei encantado e fiquei ali já até ao fim. E ela disse, oh, meu filhinho, tu gostas disto? Eu gosto. E depois já me entretanto, aquele conversa bem, fui até ao carro acompanhá-los, que eu já ia para embora, que a Baia de Gaia e o Eduardo era da Paulo Lenhoso, e ela disse, oh, meu filhinho, tu queres vir com a gente? E eu, olha, eu vou.
Até aí, para lá.
Bom, vai, é isso que eu gosto, é isso que eu quero. Mas já não sabia que estava com certeza, então voltou na quarta-feira, dia 25 de Abril, não esquece, e tinha um professor, que é o professor José Bessa, que faz parte da Cersei Spin, toca concertina, eu indo também canto ao Desafio, e emprestou uma concertina dele, e então, agora já, porque viu-me a tocar concertina, disse, agora já percebi o teu gosto, o teu encanto, ao estarmos a ver a cantar ao Desafio, tu também tocas, não disseste nada, que a gente emprestava a concertina, embora dele estar a começar há pouco tempo, eu tinha começado mais ou menos em setembro, isto deu-se em Abril, já tinha a minha primeira concertina, porque o grande impulsionador de eu hoje tocar concertina, e podem vir mil e uma pessoas dizer que depois, sabes que depois a gente está cá...
São todos os responsáveis por...
São todos, diz que é este, que é aquilo, não. Mas o verdadeiro impulsionador da concertina foi o meu avô.
Oh.
Porque graças a ele, além de ser uma tradição familiar, e depois já vais perceber porquê, e eu, uma vez numa conversa à tarde com ele, ao fim de tarde, eu tinha uma concertina em casa do Rancho Folclore de Verjó, e ele disse-me, só que eu não tocava nada, e ele disse-me, boa, podias-me pôr a aprender a tocar um instrumento, eu gostava sim. de bateria, até à altura, era percussões que eu queria. E disse, Miguel, se tu aprendes a tocar uma coisa em condições, um acordeão, uma concertina, uma viola acústica, uma coisa, um violino, sabes aquelas coisas que na visão dele, um homem já com 70 e tal anos,
sim.
criado nas raízes
sim.
Populares e tradicionais, que era de Guimarães, e porquê?
Ai, minhoto!
O pai dele cantava ao Desafio, tocava cavaquinho, banhos, cantava ao Desafio de mulher, segundo eles me dizem, que eu não cheguei a conhecer, de homem e de mulher, imitava sim. as duas vozes. E para dizer o quê? E ele fez-me essa disse-me.
Ou seja, podes tocar o outro se aprenderes.
Até te ofereço, se aprenderes uma coisa em condições, na visão dele. Não dizendo mal das guitarras.
Claro, claro que
mas
não.
Na visão dele, é uma coisa mais.
Tradicional, com alma.
Uma coisa que ele realmente também gostasse. Uma guitarra de fases, que é uma coisa realmente mais para o estilo dele. Pronto. E aconteceu, a partir daí. Eu lembro-me, depois eu andava no voluntariado do lar de Grijó, de idosos, com 13 anos, e tocava a cabaquinha para lá, falava com os idosos, e tinha um senhor que tinha à volta de 47 anos, que ele não era idoso, mas estava lá porque tinha a cadeira de rodas, sabes? E então, para não estar sozinho em casa, então de manhã
encaminhava-se passava lá um tempo dia. Bom. Okay.
E em conversa com ele, e ele viu que eu veio a concertina, mas não tocava nada no bar. E ele tinha lá a concertina, olha, eu conheço lá um vizinho meu, que é o Manuel Teixeira, que toca a concertina, e eu posso-te apresentar. E assim foi, na mesma semana, no sábado à noite, à tarde, às 2 horas, marquei em casa dele. também é 5 minutos da minha casa, fui de bicicleta. E eu tenho o Manuel Teixeira veio até à casa, conheceu, viu a concertina e tal, tocava aquilo que sabia tocar, que era só uma música, que eu já fazia só de dois pontos, na baixaria e no teclado. Fui até à casa dele, apresentou-me a manopla de concertinas que ele tinha, que era muitas, que aquilo parece mais um colecionador.
Era um museu, um lindo museu, não era?
E pôs-me logo das melhores concertinas na mão. E aprendeu-me a primeira música, e que é a Cana Verde, que é para mim é um dos temas que eu ainda hoje mais gosto de tocar, é a Cana Verde, que é uma moda,
uma
que
tradição.
Consegues tocar em todos os botões, de cima a baixo na concertina, okay. É a Cana Verde, e dá-te uma agilidade nos dedos, e eu penso que foi essa que me fez a grande agilidade nos dedos, foi a Cana, okay, Verde, que consegues explorar realmente a concertina de cima a baixo.
No seu máximo.
E eu cheguei a casa nesse dia, perto de 7 ou 8, eu lembro-me que já era mais assim à noite, e eu lembro de eu estar com os casacos, portanto eu penso que já seria de inverno, que é as imagens que eu tenho aqui na minha cabeça. E já fui direto à cozinha, peguei na concertina, boa, lembro-me daquela promessa que me fizeste no verão, olha, já podes comprar a concertina, já sei tocar, e toquei a primeira moda, que é uma cana mal tocada, mas já sabia.
Mas,
o facto é que nem passou meio ano, já tinha a concertina nova em casa, e quando a Irene, conheço a segunda vez para a Irene, beijo em Espinho, ou Irene, ao fim de dela me tocar, olha, queria fazer um convite, que você viesse à minha casa, tinha uma concertina nova, e você viesse ver a minha concertina, ela aceitou com todo o prazer, trouxe-me o fundo do bar a casa, era em Espinho para Grijó. Cantei uma quadra, peguei na gaita, cantei uma quadra, só que depois não tive resposta para ela, que ela também cantou um convite comigo, mas depois, já na despedida, veio até ao carro e ela disse-me assim, ó meu filhinho, que as palavras que ela me disse, pegou numa cassete, ao desafio, que ela tem, eu tenho dinheiro nas cassetes, porque estamos a falar em 2006,
os CDs,
e ela disse, ó meu filhinho, vou botar aqui esta cassete, quando souberes tocar para o desafio, tu vens tocar para mim, passar duas semanas. Ela tinha ido para a França, naquele fim de semana a seguir, chamou-me. Claro que ainda não sabia tocar.
Mas já estavas no bom caminho.
Mas ela encaminhou-me, e o homem com ela e com outros tocadores, que naquele caso depois passei a ser eu o oficial.
Sim.
Já tinha os outros colegas, que ainda me lembro, que era o Manuel Ies, que também tem o Manuel Souza, tem uma banda, que é da Bola, o Bilo de Conde neste caso. E quer dizer, acompanhei em palco, claro que fiquei um artista secundário, mas tinha ali
para
ter umas noções, e foi a partir daí, nunca mais, naquele ano, ou ano a seguir, que aí estamos em 2006, 2007. Portanto, eu penso que ainda foi em 2006, portanto, no ano 2007 já eu segurava tudo e tive mais de 150 festas, lembro-me de correr do norte a sul, eu tive tanto no ponto alto do Alto Minho, como no Algarve, eu tive mesmo com o Rancho Montenegro, não lembro-me só nesse ano, a tocar para irlandês, sabes, os ingleses, aquele em Albufeira, aqueles hotéis.
Exato, quando só é
o Rancho Montenegro tinha um contrato que todas as semanas, acho que penso que era a quinta-feira, ia fazer aquela parte das tradições.
Exato, de Portugal.
E então convidaram-nos para ir lá também, passei lá uma semana de férias, tinha tudo.
Que rico!
Tudo pago, uma quinta de laranjeira, que é uma quinta lá de um elemento do Rancho, tinha uma quinta enorme de produção de laranjas,
que
tinha. E sabes aquelas casinhas que nem no Alentejo, aquelas pequeninas terras.
Ai, maravilhosas!
E depois aproveitei uma semana, sabes, com 14 anos, 15 anos.
Que parei!
Era um novo mundo para mim.
Com 14 ou com qual era a idade? Aquilo é maravilhoso. Ai.
Não, eu fiquei encantado, sabes, que depois tenho aquela parte do que eu... Era uma coisa que eu amava fazer, sempre quis fazer, que aliás, que eu na altura, eu também estava nos bombeiros, andava nas fanfarras, e estava a entrar no curso para tirar, porque eu sempre também que na altura queria ser bombeiro, desde pequenino e tal. E estava a conseguir, depois tive que ou escolher ou seguir o caminho da música, ou então... o caminho que estava
a música
seguir,
falou tempo, mais alto, não é?
O mais queria.
Porque é a tua vocação. Não.
E segui a música. E olha, não estou arrependido em nada, porque realmente vejo e revejo nos meus colegas. Sabes que eu sou de um tempo, e se calhar as pessoas não conhecem, porque a gente vê este trabalho meu, penso que eu sou de agora. Mas ainda hoje, e quando me encontrei nestas festas de verão com alguns colegas que começaram já depois de mim, há 5, 3, 4 anos, vejo que a malta lembra-se do Miguel de Gaia, de andar a subir, a fazer essas festas de antigamente. Claro que a nível nacional não sou tão conhecido, mas principalmente na zona do Minho.
Sim.
Braga, da Fala de Guimarães,
aqui nesta
vi malta que norte. Mais recente nos Cantares da Fia, tocou das concertinhas, que a malta ainda se lembra de mim, e para muitos eu fui tipo uma inspiração para eu tocar concertinhas. Muitas vezes dizem-me, tu, olha,
mas
lembra-me.
Isso é muito bom.
É bom, e a gente, eu tive muito tempo desaparecido, porque depois, até 2010, 2011, andei queirando, depois, exato, entretanto, em 2010 andei no Exército, e sabes que as festas que fiz foi só em agosto e depois.
Pois, muito pouco tempo,
porque
não dava.
Eu estava em entroncamento.
E estavas em contrato, não é?
Sim, não dava. Ainda arranjei lá, sem saber por como, falei e pedi, porque normalmente aquilo é por escalão, é assim, para tirar férias, primeiro aos mais velhos, depois aos mais novos, e ainda lá assim consegui falar com o sargento-chefe, e naquele ano consegui, e ele compreendeu a situação e tal, e também tinha uma pessoa que era aqui, penso que era sargento, que era dos Carvalhos, portanto aqui também ligaria.
Gente boa, cá de cima.
Dei logo aquilo, então, olha, fazemos assim, passei o agosto todo, mas também não tive aquela intensidade de festas que era, e também deixaram-me um pouco para trás. E depois, também no mesmo ano, conheci a minha primeira... A minha mulher.
olha onde é que tu te metes, já nos campos de trabalho.
Já nos campos, infelizmente, já nos campos. Por isso é que eu digo que é a minha primeira.
Exato, claro.
Não tem mais nenhum. E conheci, então, e eu deixei o exército, e então construí família, e depois começo a voltar à garra de andar sozinho. Conheci também, entretanto, o António Martins, da Arouca, comecei com a viola, a ser acompanhado, e então, a cantar. Aí é que foi, começou o início de que me vou a cantar as músicas populares, que comecei-me a perceber, que eu chegava às vezes aos encontros com concertina, e via às vezes aqueles rapazes, para não falarem nomes, mas temos aí grandes coisas com concertina a tocar, só tocar, e tocava com concertina. Depois eu ia lá e já tinha aquele um programa mais, 3, 4 músicas, modo de chegar lá e cantava, quando estava com um beat assim meio brangeiro, umas piadas assim com ele, depois cantava aquela, por exemplo, a Chivinha, umas músicas mais,
mais tradicionais,
e depois acabava com umas quadras ao desafio.
Oi, era a loucura.
Eu lembro-me de estar aqui em Santa Maria da Feira, foi umas... Eu já tinha aquela pedia, olha, se vocês me puderem pôr a meio do encontro, eu preferia antes ser ao meio, nem queria ser ao princípio, nem ao fim. A meio, que é o povo ainda está aqui meio...
Estás ali no lugarzinho?
O povo ainda está meio para ir embora, meio para vir, está no meio ponto. E apresentaram-me, está aqui um tocador concertino, um grande artista, e apresentaram-me, um artista, mas que a vergonha de falar, que eu não falava ao microfone.
Ainda por cima.
Mas cheguei lá... E cantei as modas, que eu já estava habituado a cantar, E a alegria do povo a ouvir. E depois, naquele tempo, eu estava a começar os programas, somos Portugal,
Portugal em Festa.
Festa em Festa, é a novela. Era Portugal em Festa, e tinha um sujeito a filmar, e eu fiz piadas, ia fazendo piadas, a cantar os afins sobre aquilo. E eu lembro-me daqueles sorrisos, que lhe é melhor aos paiás.
Muito
em
bem.
Santa Maria da Feira. E daí foi, realmente isto é diferente. Você toca bem e tal. Tá. Mas quando eu comecei a perceber que realmente a gente até pode tocar bem, tem algum reconhecimento, mas o cantar
é aquela extra.
É o que dá a essência à coisa. E eu então comecei-me, embora muito mal, que ao princípio eu cantava um pouco.
É como tudo, é do começar e depois do trabalhar e do aprimorar.
Porque não sei como é que consigo cantar hoje.
Depois ainda me diz isto.
Mas é verdade que eu quando comecei a tocar com certeza, eu até comecei a cantar. Eu tinha umas gravações em MP3, que naquele tempo eu tinha MP3, trazia aqueles microfones e eu gravava. Eu lembro-me em casa até mandar-me calado. Oh, rapaz, cala, toca só. Mal por mal, toca só. Cantar, esquece isso.
O nosso Miguel.
Mas realmente, a estrutura de voz foi mudando e ainda bem por isso.
Sim, e depois lá está, vais-te adaptando também, não é?
E realmente hoje também estou, tenho uma maturidade diferente do que tinha antigamente. Claro. E a voz também tem uma outra coagulação.
E é o que, olha...
Tirando aqueles momentos que também vivemos agora há pouco, que a voz, a colocação às vezes não seja tão boa...
Que eu acho que é normal e transversal à maioria das pessoas. Acho que
às vezes diz, tu deves seguir a tua humildade e a pessoa que tu és. Não deves seguir por... ser o que tu és.
Sim, se és fiel,
concordo. Fiel a ti e realmente... Porque assim, eu nunca fui muito de eufórico. Agora aqui estamos em entrevista e tento...
Ah, e estamos à vontade,
à vontade, mas se calhar na minha vida pessoal não sou tão eufórico. E acho que eu até sou, se calhar, numa festa... Ou de jantar assim, eu até sou o que está mais calado.
O mais caladinho.
É, sou mais calado.
Pá, custa-me, eu a falar aqui contigo, custa-me. Como é que este rapaz, assim, tão bem disposto, tão divertido, é o mais caladinho.
É o mais calado. E depois até tenho medo de dizer alguma coisa. O que é que és bom cansado?
Olha, vão pensar que és muito divertido, ainda por cima que tocas e que cantas. Mas espera aí, deixa-me te fazer uma pergunta, porque isto aqui vai voar num instante, o tempo está ótimo. Redes sociais, onde é que nós te podemos encontrar, meu querido?
Redes sociais, então é muito simples. Temos no TikTok,
okay.
Que eu criei há 2 semanas, tenho só 3 vídeos, mas
okay.
É recente. Instagram, no Facebook, atenção, o meu canal do Facebook, eu tenho perfil do canal, mas estou agora a publicar tudo no canal, além de depois fazer a transversão.
Para Instagram.
Mas eu quero é seguidores, né, no meu canal, que é com letra maiúscula, o outro perfil é com letra minúscula, mas é muito simples, é procurar a página, que lá normalmente diz, página. E no Instagram, não é? Acho que
sim, mas
Instagram.
É Miguel de Gaia que está.
E no meu canal do YouTube. É muito simples. No motor de busca, pôr Miguel de Gaia e aparece logo este rapaz bonito da zona de Gaia.
É verdade, no YouTube eu confirmo. E nas outras
é Miguel de Gaia. Gaia.
Ok, muito bem. Então não há como.
Nem é preciso pôr underscore, nem nada que.
Sim, porque depois acaba por.
Não, tem
Miguel de Gaia.
No Instagram tem underscore.
Underscore tem.
Basta pôr Miguel de Gaia, que eu já fiz
a experiência.
Aparece logo.
Ok, muito bem.
Quando aparecer uma cara linda, sou eu.
Adoro. E por aí, nós podemos-te contratar para uma data?
É assim, normalmente, até se puserem, se forem ao Google, ao motor de busca do Google, puserem Miguel de Gaia, e correrem para baixo, aparece lá a minha biografia. Eu pareço um artista internacional.
É verdade. Sim, que eu fui lá pesquisar.
Aparece logo contactos, e-mails, e eu até fico surpreendido como é que eu estou no Google.
Ah, alguém andou-te a googlar.
Um dia deste aparece no Maps também.
Olha, ele neste momento está na Rádio Noir, gente. Está na Rádio Noir. Meu querido, então, a rede está feito e outra coisa, comunidades, vais fazer este ano?
Queria fazer se me contratarem.
Pronto, ainda estão bem a tempo.
Este também está a começar agora.
Sim, exatamente.
Eu continuo a emigrado, agora a partir do fim do verão, não é? Começa a... E as pessoas não sabem, é que às vezes dizem, ai, lá em França, tu vais em França, que é onde eu estive, aquilo é totalmente diferente, aquilo deve ser morto, e como é que vocês aguentam? Não, as pessoas não têm conhecimento que em França, e é onde está a maior comunidade portuguesa no mundo, é mais de 1 milhão de portugueses, e então eu corri, eu lembro-me de fazer para aí 100 quilómetros, isso estamos falando nos arredores, é o meu distrito de Paris, sabe, o distrito que vai aí aos arredores de Paris, para ir a uma associação, portanto, para tu veres a distância que temos.
É a dimensão.
E então, quer para dizer isto, que temos mais 60 e tal associações, eu lembro-me de haver fim de semana que há 3 associações em festa. Começavam, por exemplo, à sexta-feira, ao sábado à tarde era folclore, por exemplo.
Sim.
À noite era música, artistas portugueses, não é? Ou outros qualquer, artistas portugueses. No domingo à tarde era, faz conta, rusgas de concertinas ou folclore.
Maravilhoso. Era trocado.
Por exemplo, o fim de semana, e estamos a falar às vezes em 3 pontos diferentes de Paris. Portanto, queres ver, para tu perceberes que...
Há muita vida.
Daqueles pequenos restaurantes que havia aqui. Aqui temos as dançarias, lá também temos algumas, mas lá temos tipo restaurantes com jantares dançantes, estás a ver?
Maravilhoso.
Que é o Chico, que é um que tem em Herbalay, e também tinha um perto em Drácio, que agora esqueço-me, quer dizer, havia pequenos ou grandes, havia sempre música portuguesa em vários pontos de Paris.
Ai, tão bom.
No distrito, então em Paris, não só na cidade, mas fora,
mas
também
mesmo
nos
arredores
do distrito, havia muitos.
Maravilhoso.
E além fora aquelas que havia mais espalhadas por França.
Exatamente.
E muitas vezes, quando... Eu por acaso nunca fui, mas Paris está muito perto de 300 km de Bruxelas.
Apanhas o comboio
e às vezes havia, quer dizer, havia quem viesse da Suíça
para ver
para cá,
e dar aspas,
não é? Que é comida aqui a Lisboa ou
a Exato, tanto, e vale a pena, não é? Valia a pena.
Valia a pena que às vezes vêm-se artistas e lá, eu sentia uma coisa, que as pessoas dão mais valor ao que vai daqui para lá, qual que aqui em Portugal se dá valor às vezes.
É isso. Dão,
e, mas acontece uma coisa muito engraçada também. É que lá também são dão um valor aos bons daqui e aos de lá não dão valor.
Mas isso é sempre. Nós nisso, que feitiozinho que nós temos.
Banha-nos
santo em graça. Meu querido, relembrar, porque o nosso tempo está mesmo a terminar, que estamos. Uma borga é sempre.
É uma borga.
Sempre uma borga.
É um ex-libre de um espetáculo.
Mas agora viramos-nos para a carpintaria.
Sou carpinteiro.
Sou carpinteiro de boa madeira.
De boa madeira.
Não se esqueçam de pedir esta música aqui na Rádio Noir, mesmo, e é uma borga também. Peçam as músicas do Miguel de Gaia.
Sempre, é só assim. Depois tem um.
Que aparece aquele rapaz bonito no computador.
Do computador. E já tem um spoiler, são 14 músicas.
Sim, do teu álbum, exatamente.
Aliás, que aqui lançadas sejam 12, mas já tenho algumas preparadas também. Mas
boa.
Por menos 12 músicas para pedirem na Rádio Noir, é quase o dia todo a ouvir Miguel de Gaia. Pedir de manhã,
maravilha.
Pedir ao meio-dia, pedir à noite, ao banho,
tem a medicação toda.
Tem
todas. Maravilha.
E para dizer agora que, além do carpinteiro, que é o ex-livre, se isto fosse um álbum, era o carpinteiro que ia dar tema à capa do CD, temos mais um, que é a Quinta do Amor. Depois de a gente, quando está com o martelo na mão, ou com o sarrote, pronto para dar uma martelada.
É a Quinta do Amor.
É a Quinta do Amor.
Porquê? Estás a construir a Quinta do Amor toda em madeira de primeira qualidade, não é? Está tudo interligado.
É na Quinta do Amor que acaba a martelada. Às vezes para dar martelada tem que ser uma quinta. E agora tens agora os bangalôs nas quintas.
Exatamente.
Tem sempre
uma pessoa puxar pela imaginação, não é?
Faz já aqui uma música nova.
Olha, vamos ficar combinados assim. Como nós ainda temos muito que falar, muitas piadas para contar, eu sei que vais, daqui a pouco, vais soltar mais uns temas, mais umas músicas, não é?
É, daqui a pouco.
Daqui, princípio do ano.
Pelo menos.
Pronto, vens-nos contar. Vamos. E contas-me depois o resto, porque senão vão-me matar. Nós já ultrapassamos o nosso tempo, porque é muito bom estar à conversa contigo.
Obrigado, agradeço mais uma vez à Rádio Noir pelo convite e pela oportunidade, hoje especialmente a ti, na outra vez
obrigado,
foi à Água de Pinto, e portanto hoje já havia o meu grande beijinho a toda a malta da Rádio Noir e a todo o vasto auditório da Rádio Noir, que chega aos 4 cantos do mundo, atenção. Que
uma família grande
bonita,
que vais conhecer, vais.
É não esquecer na festa de... Para o ano, este ano já não dá, porque já passou. É só pedir, Miguel de Gaia, durante Que, assim,
que aparece aquele rapaz giro.
Porque aparece e não é isso. Porque as pessoas não têm noção. Porque às vezes não custa nada.
É
pedirmos na rádio, que assim também o nosso nome começa a roar. Isto é o algoritmo das rádios.
É o
povo a pedir. Olha,
sem
quero
dúvida,
ouvir aqui
a constância. Sim.
No Facebook ou no Instagram funciona de forma diferente. Aqui no algoritmo da rádio é o povo que começa a ouvir. Portanto, meus amigos, vocês peçam Miguel Liguei, não tenham medo. E eu tento ir para a próxima, fazemos uma entrevista mais engraçada, mais piada, mais engraçada ainda.
Que a gente eu diverti-me imenso, querido. Diverti-me imenso.
O que eu tenho para dizer é que não tenham medo de apostar nos novos. Seja eu ou outros projetos, não tenham medo de pedir novas músicas, de apostar em novos projetos e deem a oportunidade a estes mais novos, além de eu já ser um velhinho na andança. Mas na andança da música,
claro,
já são 20 anos.
Já tens experiência,
20
claro,
anos
sim.
Na música e este projeto é um projeto mais profissional e claro que estou a trabalhar de uma forma diferente.
Claro.
Aqui, não querendo ser um artista, que não tenho essa possibilidade.
És um artista.
Sou considerado um artista, então a gente também já tem outro valor, mais uma imposição diferente. Ora bem, isto agora é sério. É para fazer, é para acontecer, claro. E já não há aquilo, olha, vou tentar, já não é tentar.
Agora já estamos na linha.
Agora já estamos numa linha que é para a frente é que é caminho, para onde a água for a gente abre o rego e por aí vai, estás a ver? Portanto, é isso, não se cansem de pedir Miguel Ligueia.
Combinado.
É isso.
Meus queridos, ouviram o recado do próprio, por isso se quiserem ouvir esta entrevista por completo, é irem a radionoar.pt e ficam a saber de tudo. Obrigada.
Obrigado.
Dizem que eu sou bom.